Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed. E agora, mais um tema, mais um assunto importante voltado para a saúde a ser abordado para os nossos ouvintes.
Pessoal, nossa convidada de hoje é a doutora Anaída, né? Doutora Anaída, e o telefone de contato profissional da doutora é o 3231-3292. O nosso tema, pessoal, da live de hoje é a influência da flora intestinal nas doenças e transtornos alimentares. Influência da flora intestinal nas doenças e transtornos alimentares, tá bom? Doutora, para nós introduzir esse tema, eu começaria lhe perguntando aí o que é a flora intestinal e qual é a importância dela para o nosso organismo, para a nossa saúde.
Esse assunto, eu escolhi assim, esse tema de flora intestinal relacionada às doenças, né? Porque é um tema extremamente importante. E é interessante que todos saibam, porque é uma maneira simples que a pessoa, com algumas atitudes e alimentos e tudo, ela pode melhorar a sua saúde, né? E agora, nesse momento, como a gente já bem sabe, a imunidade e tal. Então, nós vamos tratar dos transtornos alimentares, porque estão relacionados a esse tema, tá? Então, assim, a primeira pergunta, né? O que é a flora intestinal? A flora intestinal é um conjunto de micro-organismos, né, que vivem em harmonia com a gente dentro do intestino. Então, nós temos o nosso intestino e dentro dele há algumas bactérias que são benéficas, que são boas. Elas se grudam na parede e populam o intestino, formando o que a gente chama de flora normal, a flora saudável da pessoa. Extremamente importantes para a nossa saúde, tanto é que se a pessoa não tiver uma, vamos dizer, ela for retirada a flora de uma pessoa, ela morre, ela não tem compatibilidade com a vida, porque ela é responsável pela absorção de, digamos, quase todos os alimentos, pela digestão, pela regulação da acidez do ácido do estômago, que é chamado clorídrico e tal. Então, essa flora, ela tem que estar em equilíbrio. Tem que ter pelo menos 85% de bom e 15% de ruim. No momento em que começa a aumentar o número de bactérias negativas, de bactérias ruins, a gente começa a ter doença. E são várias, todas praticamente que a gente conhece. O quadro, assim, quando está desregulada a flora, a gente chama de disbiose, tá? E esse conjunto digamos, de micro-organismos, ele faz o que a gente chama de barreira intestinal. Todo mundo já deve ter ouvido falar, a pessoa tem uma defesa boa, tem uma barreira intestinal boa. Significa o seguinte, que a flora dela é saudável, tá? E que ela consegue filtrar o que ela come, absorver e eliminar tudo com, digamos, dentro do adequado. Por exemplo, se ela recebe uma água ou uma comida com muito alumínio, que é uma coisa característica aqui do Rio Grande do Sul, tem bastante alumínio no solo, a flora vai eliminar, a pessoa nem chega a absorver, né? Então, pronto, está resolvido aquele problema, certo? O que o alumínio faz? Se ele entrar, ele vai baixar o cálcio, vai substituir no osso, no cérebro, aí a gente pode ter osteoporose, pode ter Alzheimer. Então, ali, falando uma coisa simples, né? Por exemplo, essa característica nossa aqui do Rio Grande do Sul, tanto é que todo mundo sabe que tem que calcarear o solo, né? Por quê? Porque o cálcio, ele é um, digamos, ele, como é que a gente diz, inibe o alumínio, né? Então, é uma maneira da nossa agricultura aqui, né, ter resultado. Muito bem. Então, no nosso organismo, a gente tem um mecanismo que filtra, né, que equilibra e faz a gente ter a saúde perfeita, né? E se a gente não tiver uma disbiose, que é a alteração, tem mais células ruins do que boas, né? Então, o que que acontece? A gente começa a ter mais bactérias, mais toxinas, né? Vai acumular coisas químicas e resíduos e daí, dentro disso, nós vamos desenvolver doenças, né? Então, assim, as doenças, elas podem ser variadas, né? Vou te pedir para nós falar dos transtornos logo adiante, só para mim ficar clara essa parte, né? Então, assim,
Sim.
essa flora ela influencia em tudo, né? E o que que acontece? Quando as bactérias estão alteradas, a gente pode ter um número enorme de doenças. Vamos só citar algumas para ficar claro, tá? Então, por exemplo, depressão, tá? Depressão, que entra nos nossos transtornos lá também, né? É o que que acontece? Como que tem a ver, né, a depressão e a flora ficar doente e causar uma depressão? Bem, a flora intestinal ela tem assim como é que eu vou te dizer, um mecanismo de ação, tá? Esse mecanismo de ação são vários, né? Um deles é competição, que a gente chama antagonismo dos patógenos, tá? Então o que que acontece? Os bons competem com os ruins pela comida que entra, que é os nutrientes, e pelo sítio de ação, sítio ativo de substâncias dentro do cérebro, então, dentro, desculpe, do intestino, né? E um dado que algumas pessoas sabem, outras não, nós temos 80% dos receptores de serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor responsável pelo equilíbrio do humor da pessoa, né? No intestino e não no cérebro, certo? Então, o que que acontece? Quando a pessoa tem uma alteração desta flora, né? E os bichinhos ruins estão ganhando, né? O que que acontece? Ela vai ter um quadro, digamos assim, de depressão, de ansiedade e de outros transtornos, certo? Também relacionado à parte de funcionamento do intestino, por exemplo, constipação, diarreia, né? Uma flora ruim, a pessoa tende a ficar constipada, tá? Como pode ter episódios de diarreia em quadros alérgicos, né? Muito bem. Então, no momento que se regula essa flora, que a gente trata e regula a flora e mantém ela adequada, a pessoa volta a ter um hábito intestinal normal. Então, às vezes, pessoas que desde a infância têm problemas de intestino, com uma correção correta, elas voltam a ter uma saúde normal. O que que ocorre com uma pessoa que tem o intestino alterado, constipado e tal? Ela vai reter toxinas, ela não vai eliminar bem o que ela come, tipo colesterol e outras substâncias. Ela vai absorver menos o complexo B, o cálcio, o ferro, os aminoácidos. Então, ela tem uma enorme quantidade de possibilidades de vir a ter uma doença por não estar absorvendo adequadamente, né? Na diarreia também, porque ela perde, né? Ela perde substâncias aleatoriamente. Daí, bah, mas quando que tem diarreia? Quando eu tenho uma infecção intestinal? Também, certo? Mas também em situações alérgicas, porque muitas vezes a pessoa tem doenças, tá? Alérgicas, como lactose, como glúten, né? E tal. E daí o que que ocorre? Qual é o mecanismo daí que ocorre, digamos assim, que tá em alteração, vamos dizer assim, que provoca essas alergias? Então, assim, ó, a flora intestinal normal, ela produz enzimas, tá? Que regula assim, a digestão e a acidez do ácido clorídrico. Então, primeiro, a gente precisa ter uma acidez boa no estômago para que a comida seja bem digerida, principalmente proteínas, e caia esse alimento no intestino bem ácido, tá? Para liberar o suco pancreático, a bile, tudo para fazer o resto da digestão de carboidratos e lipídios. Tá? Para que chegue lá no final tudo bem, certo? Se uma pessoa tem por exemplo, uma diminuição do ácido clorídrico, né? O que que vai acontecer? Ela vai digerir menos, vai entrar semi-digerido e não tão ácido no intestino, não vai liberar bem as enzimas e vai fermentar tudo. Então, essa situação vai causar o quê? Uma destruição da flora normal e uma irritação, uma provocação, uma reação inflamatória no intestino. E isso é feito por muitas e muitas vezes. O que que vai acontecer? Tá? A pessoa vai desenvolver alergias, tá? Aumenta a intolerância à lactose, ao glúten, doenças autoimunes. Elas partem desse princípio, elas são consideradas sem causa, assim, né? Determinada, mas está muito relacionado a alterações de absorção de flora e a capacidade da pessoa, desculpe, a incapacidade da pessoa de lidar com essa influência inflamatória de muitas coisas dentro do intestino, né? Então, a gente acaba tendo doenças como, por exemplo, a retocolite ulcerativa, que são úlceras, né, no intestino, a doença de Crohn, que é também um aplainamento das vilosidades do intestino, uma dificuldade grande também de absorção. A gente pode ter aquele síndrome do intestino irritável, que tem muito relacionado, que muitas pessoas têm, que é diarreias por períodos, né, da constipação e diarreia, né. Aquela doença celíaca, que é no caso o glúten, né? Mas tem a doença celíaca que tem uma dificuldade com o glúten. Hoje em dia todo mundo fala tudo a mesma coisa, não é? Tem graus, né, de intolerância ao glúten e à lactose, tá? Por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela passa a ter, pela redução do estômago, alteração de todo o trajeto, ela passa a ter uma dificuldade maior de digerir a lactose e o glúten. Ah, então agora ela é ela tem doença celíaca e ela é intolerante à lactose? Não, ela tem uma dificuldade. Ela vai ter que reduzir esses alimentos, certo? E é claro que todas essas pessoas, se elas usarem, digamos, a reposição da sua flora, elas vão ter uma vida mais tranquila, intestino melhor, né, funcionando direitinho. Então, dentro das doenças que a gente estava falando, a gente tem essas doenças alérgicas, as doenças autoimunes, tá? A gente tem também assim, quando a gente tem muitas bactérias ruins, elas passam, como é que eu vou te dizer, competir, por exemplo, elas passam, tem muita bactéria ruim, então ela absorve muito ferro, tá? Por exemplo, né? Então a pessoa começa a aumentar a quantidade de ferro estocado no fígado, que é a ferritina alta, né? Isso acontece muito mais em homens e mulheres, porque os homens, eles não perdem sangue mensalmente como a mulher, não passam por parto e tal, então eles acabam tendo, digamos, quando que eles perdem sangue? Numa cirurgia ou num acidente, né? Então, o que que acontece? Acaba acumulando esse ferro que leva a doenças, né? Como a gordura no fígado, como a alteração de colesterol e envelhecimento, né? Oxidação, assim, do organismo, que é o envelhecimento, que a gente diz, né? E, em alguns casos, conforme a parte genética da pessoa, ela vai começar a desenvolver diabetes, muito relacionado isso. Então, por isso que se diz que uma flora normal, a correção da flora, previne diabetes por causa disso, porque você começa a regular a eliminação do açúcar, eliminação de gorduras, então tudo que for excedente na dieta vai saindo, né? E é o contrário quando a pessoa está desregulada, né? E também tem sido estudado, por exemplo, na parte de obesidade, o uso de, digamos, da correção da flora, que são, depois eu vou falar do tratamento, tá? O uso dessa correção da flora para manter o peso. Então, tem algumas cepas estudadas que, quando elas estão em maior população, diminui o apetite de carboidrato. Outras aumenta, entendeu? Então, o que que a pessoa acaba tendo, como é que eu vou dizer assim, consequências em relação à alteração dessa digamos, população invisível no intestino, mas que na realidade comanda muita coisa no organismo. Então, você vê só até agora quanta coisa, né? Outras, por exemplo, perfeito, né? Por exemplo, assim, os minerais que acaba absorvendo mais quando a flora está normal, né? Cálcio, magnésio, zinco. Zinco importante agora no Covid. Vitamina D, né? Reaproveitamento da vitamina C. Entende? Então, tudo isso a pessoa come, muitas vezes vai embora. Se você tem uma flora normal, não, você aproveita, certo? Deixa a pessoa, como é que eu vou dizer, com mais capacidade, né, de absorver os aminoácidos, complexo B, que a gente já falou, ácido fólico e tal. Aí, falando em câncer, tá? Então, vamos falar em imunidade, tá? E daí entra também o Covid, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma flora normal, a gente tem aumento da imunidade, porque aumenta os linfócitos, aumenta o estímulo da fagocitose, que é a capacidade dos glóbulos brancos de comer o bichinho, sabe, de fazer a ação dele, tá? Aumenta a produção de anticorpo, a reação antígeno-anticorpo, né, de maneira eficiente. A gente pode formar um anticorpo bem feito, anticorpo, uma ligação bem feita, como mal feita. Então, se a pessoa não tem todos os nutrientes que ela precisa para formar bem feito, aquela ligação é falha. E aquele anticorpo, ele é, digamos, fraco, né? Não vai funcionar adequadamente. Então, isso melhora essa capacidade de produção de anticorpo, tá?
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes, tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
Também das substâncias que são antioxidantes e nos combatem contra as situações de agressão, como o interferon e citoquinas, que são coisas que vão nos defender contra esses agressores, digamos, seja o que for em relação à bactéria ou em relação, né, ao câncer, né? Que o que é o câncer? Uma falha de imunidade, certo? E daí o organismo começa a desenvolver células, digamos, alteradas, e a pessoa passa a ter, então, uma doença decorrente dessa, vamos dizer assim, dessa dificuldade de defesa, né? Você, às vezes, todo dia a gente faz uma célula errada na pele. Aí o teu organismo, o teu sistema identifica e manda ela embora. Chega um momento que ele começa a falhar, ele não reconhece aquela célula, ela vai ficando, se transforma num câncer, assim por diante, tá? Então, só para explicar, para ficar claro, né? Então, todos esses mecanismos, o que eles fazem? Por exemplo, se a gente tem uma diminuição, exemplo, tá? A diminuição de lactobacilos na vagina, que sejam adequados, a pessoa tem mais chance de contrair o HIV, de desenvolver o HPV, tá? Muito bem. O que mais, por exemplo? O câncer, por exemplo, do intestino, ele está muito ligado a fezes alcalinas, que então é uma situação de fermentação, aquela que eu falei. Persistentemente está havendo um erro lá na digestão e a pessoa, né, toma, vamos dizer assim, tem intestino constipado, isso, aquilo, e acaba tomando vários remédios para eliminar, mas não corrige a flora, ela só se preocupa em fazer ir aos pés, né, ter as evacuações, mas não em corrigir o problema lá na fonte, né. Então as fezes vão ficando alcalinas e vão desenvolvendo, né, o câncer, que começa com uma reação inflamatória e vai seguindo, né? Então, quando a pessoa mantém essa flora normal, que ela era chamada de, as bactérias são chamadas de bactérias acidoláticas, né? Então, o que que acontece? Elas acidificam. Então, não consegue haver um processo inflamatório, né? E vai também proteger, dessa forma, a mucosa, né? Tem um outro efeito dentro do intestino, né, com a flora normal, que ele reduz o tempo de exposição a toxinas, porque ele aumenta o peristaltismo, ele não deixa a toxina agir e ele manda embora, certo? Então, tudo isso são substâncias que vão sendo produzidas, né? Ou aumenta o peristatismo, ou não deixa a toxina ou bactéria ficar por mais tempo e causar alergia, a inflamação e depois, consequentemente, a doença, seja autoimune, seja câncer, né? Aí ainda tem uns estudos sobre uma substância chamada glicano, que aumenta na parede do intestino e que acaba aumentando a atividade imunológica, assim, para as células malignas, a capacidade de reconhecer as células malignas e eliminar, né? Então, isso sim são coisinhas assim que são muito importantes, porque, por exemplo, esses lactobacilos, eles produzem vários tipos de lácteos, né? Ácido láticos ativos, né? Ácido lático, ácido acético, fórmico, peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Essa é uma forma que os fagócitos, nossas células brancas, matam o bichinho. Ela produz água oxigenada e mata, né? Então, o que que acontece? Outros nomes, assim, né, que ficam bonitos pra gente falar, mas é interessante, né? Acidofilina, lactosidina, tá? Todos esses. E essas bactérias, principalmente uma chamada Bifidum, Bacterium Bifidum, tá? Que ela do intestino, ela tem a capacidade de absorver muito ferro. Então, não sobra ferro para as patogênicas, e as que tiver vão morrer, entendeu? E daí não acumula lá no fígado da pessoa e aumenta a ferritina dela, porque ali mesmo já se resolve, entende? Então, por exemplo, alguns pacientes que eu trato com ferritina muito alto, não basta só tirar o sangue, tu tem que corrigir a flora para ele não acumular de novo, entende? Senão ele vai acumular o ferro novamente, né? Muito bem, então aqui nós chegamos só na metade, tá? Então aí temos, por exemplo, aqui, infecções crônicas, tá? Por exemplo, a pessoa que tem infecções de pele, tá? Pessoa que tem vaginites, como cândida, tá? O que ela tem? Ah, sim, mas a vagina não é o ânus, bem, não é o intestino, tá? Muito bem, mas o que acontece? A flora toda do nosso organismo, ela é produzida no intestino e depois distribuída tanto para a vagina, quanto para a pele, quanto para todos os líquidos do organismo, lágrima, saliva, tudo. A gente tem que tratar a flora no intestino para manter a saúde do resto. Então, uma mulher com cândida, ela precisa um tratamento longo de reposição de flora para extinguir todas as cândidas que existem dentro do intestino dela. Porque todos os fungos, algumas pessoas sabem, outras não. O fungo, ele é assim, ele dá o surto, daí ele fica um tempo latente em forma de esporo, ele fica bem fechadinho, vamos dizer assim. Aí dali um tempo ele explode de novo, outra crise, né? E a pessoa vive naquele eterno dilema de uma, né, de repetição em repetição, né? Então, a pessoa precisa de um tratamento mais longo para extinguir esse bichinho, tá? Outra situação, aquela H. pylori, que causa gastrite, que causa úlcera, né? Então, a existência dessa bactéria H. pylori já é por desequilíbrio da flora. Então, a gente dá aquele kit, trata, né? Faz endoscopia, trata, mata, né, a bactéria, mas aí vamos repor as condições para ela não voltar. Porque daí tem algumas pessoas, né, que volta a ter, e volta a ter outra vez, e volta a ter outra vez, né? Muito bem. Então, o que acontece? É. O que a gente tá vendo? O que a gente acaba vendo? Que tudo que a gente conseguir manter a flora normal, repor essa flora, né? A gente vai estar dando uma qualidade de saúde para essa pessoa, desde uma gripe até um câncer. Certo? Porque você vai estar melhorando todas as condições de equilíbrio dessa pessoa, né? Na obesidade, para ela absorver, para ela emagrecer, para ela eliminar, para ela manter, né? Então, como que a gente perde a flora, tá? Vamos lá. Falta de sono, tá? Alimentação inadequada, muito açúcar, muito álcool, tá? Escolhas pobres, por exemplo, comer coisas tipo arroz, feijão, massa e não ter tanta proteína, carne, verduras e legumes, tá? Estresse, fatores que são, faz parte da vida, né? Envelhecimento, fatores hereditários contribuem, porque as pessoas têm mais facilidade a ter uma doença que outra, né? Fatores ambientais, frio, calor, isso, aquilo, né? Uma região que tem regiões que tem comida, não tem comida, nossa é privilegiada, nós somos pessoas de alto nível nutricional, né? Uso de muitos remédios, de todas as formas, até remédios psiquiátricos às vezes, né? E principalmente antibióticos, que é o caso agora da pandemia, são altas doses e constantes doses de medicamentos, tanto no tratamento do Covid como na prevenção também, certo? Então, a pessoa fica sujeita a lesar a flora, alterar, né, o equilíbrio do intestino. Alterações hormonais, como, por exemplo, hipotiroidismo maltratado, outras doenças, né, hormonais maltratadas. Poluição e tudo mais. Desequilíbrio nutricional, né, vai haver daí decorrente dessas alterações que a gente chama doença intestinal da flora, que é a disbiose, né? Então, vai haver um desequilíbrio nutricional, gastrite, infecções, alergias, doença autoimune, envelhecimento precoce, má aparência, pele, cabelos, unhas e tudo mais. Então, o que está acontecendo? Você perde a tua flora com essas situações. Então, assim, no transtorno alimentar, o que ele é? Tá? Ele é um transtorno mental, onde a pessoa tem uma alteração do comportamento alimentar, mas de maneira que é prejudicial à saúde física, tá, e mental da pessoa. Então vamos dar os exemplos, tá? Anorexia, tá? A pessoa, ela tem uma alteração da imagem, onde ela se acha sempre gorda, por mais magra, caquética que ela esteja, né? E ela cada vez come menos e faz todo o possível de exercícios e tudo mais para se manter mais magra. Ela exagera na necessidade de emagrecer, chegando até um ponto de não comer mais e tal, né? Daí tem dois tipos, que ela é restritiva, a pessoa não come, e tem outra que ela ainda provoca situações como laxantes e tudo mais para eliminar o que comeu. Então essa é uma pessoa que ela vai perdendo tudo que ela tem no organismo, emagrecendo demais, ela passa a consumir os músculos do organismo. E ela, uma das mortes possíveis de uma pessoa com anorexia é, começa a diminuir o músculo cardíaco e ele entra em insuficiência e morre, né? Tá? A anorexia é um quadro, a bulimia é um quadro que a pessoa provoca o vômito, né? Ela come demais e provoca o vômito, tá? E algumas pessoas, ela não provoca um vômito, mas elas daí fazem excesso de exercício e jejum enorme, depois tem aquela compulsão de comer. Outra, come e vomita e ainda faz o exercício e o excesso de jejum e tudo mais, tá? Outros transtornos, tá? Vigorexia, a pessoa, ela quer cada vez ficar mais sarada, bonita, musculosa, e daí exagera em suplementos e outras coisas que acabam sendo nocivas, né, para o organismo. Por exemplo, excesso de anabolizantes vai intoxicar o fígado, aumentar colesterol e provocar esteatose hepática e todas as consequências dela, tá? Alguns nomes novos, né, porque vão surgindo na medicina uns nomes novos. Agora é druncorexia. A pessoa, para não comer quando está com fome, ela bebe bebida de álcool. Então, se ela não é alcoólatra, ela vai ficar perto. E se ela for alcoólatra, ela está ralada, porque daí ela vai entrar num processo de alcoolismo crônico, né? A ortorexia, aquela pessoa que é 100% certa, tudo certinho, até a comida ela só come o que ela fizer e tudo mais. Ela é extremamente exigente com a comida e consigo mesma, é uma pessoa perfeccionista. Ela não se enquadra, todas essas que eu estou falando, anorexia, bulimia, ela não é normal, é essa ortorexia. A pessoa precisa de um acompanhamento multidisciplinar, não serve só um nutricionista ou isso, aquilo, não. Ela precisa de psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista, porque o médico, o nutrólogo, a especialidade, ela é uma especialidade clínica, onde a gente avalia, trata, né, pede exames e ainda orienta o que precisar, né? Então, essa pessoa apresentar esses tipos de processos, né, ela vai precisar de acompanhamento. Tem também a síndrome alimentar noturna, que é uma pessoa que come muito de noite, que está ligado à melatonina, leptina, né, alterações nessas substâncias. Compulsão alimentar periódica, que é parecido ali com a bulimia, mas não é, é diferente. Tá? A pessoa come demais e se sente culpada, mas não faz nada para vomitar ou coisa assim, entendeu? E a obesidade, que não é considerada transtorno alimentar, ela pode ser vista como ter o auxílio da equipe multidisciplinar de todos esses transtornos, porque ela também é uma doença crônica. Tá? Então, a minha abordagem de obesidade, quando eu trato as pessoas para emagrecer, eu trato como doença crônica, tá? Que é um tratamento, então, para sempre, onde a pessoa vai ter um acompanhamento, porque ela geneticamente, ela tem um perfil genético, onde ela vai sempre, ter essa facilidade de engordar. Porque por mais que ela faça exercício e crie músculo, ela engorda junto com o músculo. E o metabolismo, que deveria ficar alto, ativado, não acontece. Ele fica baixo mesmo que a pessoa seja extremamente musculosa. Eu, às vezes, pego uma pessoa de obesa, de 120 quilos, com uma mulher, por exemplo, com uma massa muscular, que em mulher ela varia em torno assim, de 26, 28, com 31, 35 de massa muscular. Aonde mais ela vai pôr músculo? Entende? Não tem mais o que fazer. Daí tu pega a taxa metabólica que ela teria que ter, no mínimo, o básico dela, né? bem baixo, muito abaixo. Por exemplo, se fosse o normal de 1.700, 2.000, ela teria 1.100, 1.200, com toda aquela massa muscular. Isso é que é o perfil genético de obesidade. Então, ela está sendo enquadrada dentro desses, né, desses transtornos, também tratado com a equipe multidisciplinar, tá? Então, por que que eu pus os transtornos junto com a flora intestinal? Porque nós dependemos de toda a absorção e equilíbrio dessa pessoa para que ela corrija esses transtornos dela, tanto os emocionais, mentais, né, como esses físicos, para ela poder, vamos dizer assim, recuperar esses estados de doença, vamos chamar assim.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.